bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast tão lindo, tão maravilhoso. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai conversar, digamos, sobre saliências.
Aqui é Victor Urives, e eu não sei muito bem disso, não. Vamos ver o que vai falar hoje.
E aqui a gente vai conversar hoje, vai ter um papo franco entre homens sobre pornografia, sobre o como que isso... tem, vamos dizer, formado a masculinidade de todos nós. Mas, é claro, a gente não vai falar sozinho sobre isso, né, correndo o risco de falar muita baboseira. E a gente chamou aqui o nosso querido Cláudio, do arroba Prazerele. Seja bem-vindo, meu querido.
Olá a todos, como é que vai, Thiago? Como é que vai, Victor? Aqui é o Cláudio, tudo bem? Obrigado pelo convite.
Valeu, cara, tamo junto. Bom, a gente vai ter essa conversa então hoje, mas antes eu queria só fazer aquele pedido, aquele apelo emocionado. Victor, me ajude com esse apelo. Você que está ouvindo a gente, você que ouve a gente ao longo desses todos esses anos aí, considere se tornar um apoiador supimpa desse podcast, para que esse podcast não morra, para que ele continue vivo aí, ativa. Vai lá no apoia.se/tricodepaz, você vai poder contribuir com um pouquinho, 15 merréis. O que, que é 15 merréis, Victor?
15, depende.
Me ajuda aí, o que é 15 merréis?
15 merréis, pra gente, é muito, porque é a nossa salvação, cara! A gente precisa de 15 merréis!
Pois é, tá vendo? Com 15 merréis você consegue ajudar a gente, você se junta à trupe dos apoiadores supimpas, entra lá no nosso chat secreto de apoiadores, que é um grupo muito incrível, muito acolhedor, muito engraçado, com vários subgrupos, inclusive, né? E eu quero dizer que, poxa, vai, assim, você pode achar que não faz muita diferença, mas faz super diferença. Inclusive, fica aqui esse apelo ainda mais emocionado. Nós estamos a apenas 100 reais... No dia dessa gravação aqui, estamos a apenas 100 reais de atingir a nossa meta para voltarmos às gravações das leituras de e-mails. Olha isso. 100 reais só, Victor. Isso dá quantas pessoas? Peraí, não sei mais fazer conta. Você que é um matemático.
7 ainda dá troco.
Aí, pronto, tá vendo? Mais 7 pessoas entra ali, acabou, volta. Pô, volta a leitura de e-mail, todo mundo. Ah, meu Deus, cadê a leitura de e-mail? Vai voltar, é só você apoiar, pô. Olha aí, fica essa. Então vamos lá, vamos aqui então partir para nossa conversa, para a gente não enrolar muito essa entrada aqui, para não segurar o Cláudio, que o Cláudio, poxa, precisa descansar também. Então, né, a gente aqui que grava de noite depois que as crianças dormem, conte um pouquinho sobre você, Cláudio, para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece, né, lá do Instagram, mas conta um pouco de você aí para a gente começar essa conversa.
Eu sou o fundador do Prazerele, que é uma iniciativa que está aí para falar sobre criar espaços, né, para falar sobre masculinidades saudáveis e uma construção desse homem através de uma sexualidade mais saudável, né, mais positiva, caminhos possíveis aí para que isso aconteça. Me construir, como em geral eu sou um homem hétero, sou um homem branco, sou um homem cis. Então fui criado nessa sociedade aí que a gente vive, nesses, né, formatos. Até 2017 eu era diretor de imobiliária. Então eu fiz uma grande transformação na minha vida. E aí no início desse ano, 2017, eu fundei o Prazerele e fiz uma grande virada na minha vida e comecei a trabalhar com o que eu sempre amava, né? Então hoje em dia esse trabalho está crescendo e a gente vê a necessidade que tem de se falar sobre sexo, sexualidade com todos, né? Com toda a sociedade, mas principalmente com os homens.
Muito legal mesmo. E fica aqui esse lembrete, né? Porque assim, a gente tá, obviamente, falando aqui de um recorte muito específico, né? Que é o que você já falou aí. Somos todos nós, brancos, homens, cis e héteros. É claro que o Berto, ele deu o cano na gente, falou que ia participar, mas soltou a fumacinha ninja, não apareceu para gravar. E o Bruno, que é um pai homem gay, que participaria também, ele tá, enfim, tá... Sabe como é que é? A gente não tem rede de apoio, então ele tá sem rede de apoio hoje, não vai conseguir participar da nossa gravação. Mas fica então esse recorte aqui, e é interessante que a gente fale logo de início, eu gostaria de falar isso, que muitas pessoas podem estar pensando assim, pô, mas caraca, os caras são héteros, vão falar de sexo, cara, o que os caras mais falam nos grupos de zap, é o que os caras mais falam, é pornografia pra cá, pornografia... Exatamente, é por isso que a gente precisa falar, porque do jeito que o homem lida com o sexo, com a pornografia, é o que é um dos grandes problemas da masculinidade hoje em dia. Então, assim, né, principalmente da masculinidade tóxica que a gente fala tanto. Então, é por isso que nós precisamos conversar sobre isso, para construirmos formas mais saudáveis de lidarmos com a nossa sexualidade, né, enfim, e com todo o resto. Falei besteira, Claudio? Se eu falei besteira, pelo amor de Deus, me corrija, hein, cara?
Não, de forma nenhuma, tá? Arrasou. Mandou ver.
Então, eu queria começar até, acho que eu sempre gosto de fazer esse exercício, quando a gente traz um tema assim, da gente relembrar como é que foi isso tudo na nossa infância, né? Na adolescência, como que esse processo foi apresentado para nós, lá no início, para depois a gente traçar um paralelo sobre como é que isso é hoje, como que a gente espera que isso seja com os nossos filhos, tá? Então, Vitor, que tá calado aí, pode começar aí, Vitor. Como é que foi a tua introdução à sexualidade e pornografia?
Sabe que eu não lembro? Porque foi de muito, muito, muito pequeno. Mas eu não lembro exatamente a idade. Mas nos lugares que eu ia, sempre tinha revista pornográfica, sempre tinha algum videocassete lá dando bobeira, sempre tinha as coisas. Eu não lembro exatamente a idade, mas tipo, garantido, antes dos 12. Antes dos 12 já via conteúdo pornográfico.
Tá, aí era, enfim, aí tipo, foi daí pra frente, foi só isso, né?
Daí pra frente, isso resume, daí pra frente foi só isso mesmo.
Tá. E com você, Cláudio?
Olha, cara, comigo foi aquele velho... eu lembro, assim, de uma...
Ah, desculpa, só pra cumprimento. Ah, você...
Fala.
Não, é que você falou agora, não sei se você fala isso, mas eu achei que você fosse falar e me lembrou de uma coisa que eu queria falar. Curiosamente, não foi pelo meu pai. Eu sempre tive pessoas em volta que tinham revistas e tudo mais, mas meu pai nunca me deu nenhuma revista pornográfica. Eu achei engraçado isso, pra pensar. Mas aí, em volta, sempre tinha, cara, o que mais tinha é amigo que tinha revista pornográfica.
Cara, eu tô já com quase 50, né? Então eu acho que, assim, no início lá foi revistinha de alguém que apareceu em algum lugar, na casa de alguém. E aí foi os primeiros contatos. Tinha umas revistinhas bem hardcore já naquela época. Tô até lembrando aqui. E é isso. Depois vídeo, né? Em locadora, essas coisas assim. E aí daí, né, depois chegou o stream mais pra frente, e aí a coisa hoje em dia, a gente já nem sabe. Mas a minha iniciação foi lá numa alguma revistinha, alguma coisa lá que apareceu no caminho. E você, Thiago?
Comigo foi um negócio, foi curioso, porque eu imagino que com a maior parte dos homens, né, acho que da nossa geração, vamos botar assim, que são pais hoje, eu acho que a gente não conversava sobre isso, né? Quando era criança. Então, não tinha abertura nenhuma para falar sobre isso. A única coisa que eu lembro que eu tive algum contato para falar sobre reprodução foi aquele livro, um livro clássico azulzinho, que tinha o negócio da cegonha e da semente, não sei o quê, que um negócio parecia uma colagem, assim. Eu acho que eu já falei sobre esse livro há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, aqui no Tricô de Pais, mas era um livro desses, assim, sabe, que você compra e dá pra criança e que não ensina nada, na verdade, mas que, enfim, o pai e a mãe compram e largam na mão da criança e, ó, é isso aí, valeu? Então, assim, desde aquela época já existia essa dificuldade. E como eu nunca conversei sobre isso, eu, de fato, eu era muito, assim, vamos botar, muito inocente. Eu sempre fui muito, sabe, meio bobão, assim, como as pessoas diziam que eu era. E eu lembro que eu tava, cara, eu não lembro qual a idade, porque eu sou péssimo em associar a idade com série de escola, mas eu tava ali na sétima série, na antiga sétima série. Eu não sei mais qual é a conversão disso pro sistema atual. E eu lembro que eu tava voltando pra escola, voltando pra casa de ônibus escolar, e sempre tinha um grupinho de meninos lá que zombavam de mim, né, que, enfim, faziam aquele bullying clássico, e eu era daqueles nerdzinhos que sentava lá na frente, os meninos eram do fundo, zoavam, não sei o quê. E o primeiro contato que eu tive com a pornografia, vamos botar dessa forma, foi quando o menininho, que curiosamente era o menor do grupo, e eu sempre fui grande, e eu, tipo, tinha um medo terrível daquele menino. Aquele menino me botava um medo psicológico absurdo. E ele chegou pra mim e falou assim: "E aí, Thiago, e aí, você toca punheta?" E aí eu, sabe aquela coisa assim da pressão, né? Que você tá ali no meio de todo mundo, você fala assim: "Ah, claro, toco." E aí ele, tipo: "Ah, então toca aqui pra mim, ha, ha, ha." E aí todo mundo começou a rir de mim, e eu fiquei assim: que é isso? As pessoas estão rindo de mim. Não deve ser uma coisa boa, né?" E aí, com isso, eu fui pra casa e eu perguntei pra minha mãe: "Mãe, o que é a punheta? Porque me perguntaram se eu tocava isso no ônibus, eu não sei. O que é isso? E ela ficou em choque, falou assim, não, vou conversar com seu pai aí. Aí quando ele voltou do trabalho, minha mãe botou pra conversar com meu pai sobre isso. E eu falei, não, pai, isso aqui é punheta, não, peraí que eu vou te dizer o que que é. Aí como é que ele me disse o que que era? Ele apenas abriu o armário de casa, né? Sabe esses armários antigos assim, né, duplex, né, que tem aquela parte lá de cima grandona e que se guarda colchas e tudo mais? Ele abriu a parte de cima desse armário e, tipo, revelou um grande arcabouço de revistas, um acervo de revistas pornográficas que ele tinha lá, assim, tipo, tá ali. Peraí, vou te arranjar aqui uma parada aqui, peraí. Pá. Aí pegou aquela clássica revista de pornô sueco, tá ligado? Que não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade. Sei lá, o entregador de planta, não sei, é uma história muito maluca. Falou assim, ó, toma aqui, é isso aí, ó, pá, vê aí e vai. E aí, tipo, eu peguei aquilo e falei assim, tá, enfim, acabou que eu acabei descobrindo o que que era por conta própria, mais ou menos. Mas essa foi a minha primeira, digamos, iniciação à sexualidade, vamos colocar dessa forma, pelo menos de uma forma mais ativa, né, e a pornografia em si. É claro que daí pra frente, já que eu sabia do acervo dele, eu comecei a furtar, de forma bastante furtiva, inclusive, o acervo dele ali. Então eu pegava escondido, botava de volta. E eu lembro que isso é uma outra coisa muito louca que acontecia, porque você vai ligando as peças, né, do quebra-cabeça depois que você vai ficando mais velho. E eu lembro que naquela época era muito comum na minha família alugar fita de videocassete, né, filme e tal, em locador, não sei o que. Eu sempre procurava desenho pra mim, e aí ele ia pra ala lá dos filmes pornográficos e pegava e tal, e tipo, sempre falava assim, não, isso aqui é documentário, não, são as baleias da National Geographic, não sei o que lá. E tipo, é claro que eu nunca ia me interessar, mas muito depois, assim, que eu percebi que, na verdade, aquilo era a fita que ele alugava. E eu achava isso muito louco, tipo, como é que... É muito essa naturalização de que, não, eu preciso disso, porque o homem é animal, eu preciso desse negócio. E eu achava isso sempre muito, muito esquisito. Mas, assim, foi daí pra frente, comprando revistinha escondido, guardando dinheiro de lanche da escola pra poder comprar a Playboy do mês, e foi basicamente isso naquela época comigo.
Foi engraçado que eu sempre tive vergonha de comprar, eu sempre vi tudo dos outros, mas eu nunca comprei.
Nunca comprou?
Nunca comprei, mas é por vergonha mesmo, sabe? Porque em casa, eles nunca falavam nada disso, né? Então, na rua, beleza. Na casa dos outros, eu falava.
Isso ainda segurava um pouco, né, cara? Porque aí quando você ia na locadora, ia na banca, você ainda tinha esse constrangimento ali, né? Do cara te conhecer, da tua família e tal. Então a gente tinha acesso, mas ainda era uma coisa, né, que a forma por si só, ela dava um certo, né, controle ali, né? Hoje em dia, com essa disponibilidade de internet, né, e os sites streams e tal, isso saiu totalmente do controle, né, cara?
Pois é. Eu acho que essa que é a grande questão, né? Porque quando normalmente as pessoas acham que, ah, beleza, isso aí é a forma correta a se introduzir um menino na vida sexual, né? Pelo menos na vida sexual heteronormativa, vamos colocar dessa forma. E é muito doido, porque eu sei que isso pra mim é um caso que pra mim é bastante impactante, mas eu sei que existem casos muito, assim, mais, vamos botar, abusivos, né? Porque acho que não tem outro termo pra isso, que é aquele caso clássico que acontece em muitos lugares, principalmente em cidades do interior, que o pai pega o filho pra ele virar homem e leva ele lá no, né, na casa da luz vermelha e vai lá, se resolve aí. Transforma meu filho em homem. E eu falo, tipo, sabe, isso pra mim é de uma violência tão extrema que eu acho que é difícil você não entender, você não associar a violência e as, né, as dificuldades que o homem sente hoje em dia com ele mesmo, com seus próprios sentimentos, com a sua própria sexualidade. Queria saber de você, Cláudio, quais são os, enfim, nesses anos todos aí de estudos que você já fez e falando sobre isso, quais são essas ligações que você vê?
Cara, então, vocês trouxeram aí, né, só nesse início de conversa aí, vários pontos, né? E você falou uma coisa que é fundamental, né, Thiago? Assim, como é que isso tudo começou, né, cara? Como é que começou essa construção desse homem? Porque a gente pode falar de pornografia e os efeitos dela e tudo, a gente inclusive vai falar aqui, muito provavelmente, na atualidade, mas é fundamental a gente entender, né, inclusive nos cursos que eu fazia antes da pandemia, aí, nos cursos presenciais e tudo, o caminho era esse, né, era a gente começar do começo, então começar dessa construção, porque principalmente se você olhar para o homem branco, hétero, cis, né, de classe média, que tem acesso e tal, essa galera não, não tem muita noção porque até há pouco tempo eu também não tinha, então assim, eu não tinha nem noção do que eu pensava sobre isso, o que isso representava, ou do que era meu papel de homem na sociedade, como é que eu parei aqui, como foram essas construções lá na minha casa, se falava de sexo, não se falava de sexo. E a grande maioria das coisas que eu escutei nesses anos de prazereira e de curso é isso, ó, não se falava, é uma revistinha que saiu de um armário, é uma ida numa, né, a mulher, garotas de programa, né, puteiro e tal. Então é isso, você é jogado aos leões, você é jogado à sorte, né? Então a gente entende com isso que ainda é na sociedade, apesar de vivermos numa sociedade extremamente sexualizada, né, onde o sexo se tornou algo, né, normal, trivial, não se fala de fato de sexo, né, com dentro de casa, né, com a família. Ah, tem um episódio de vocês com a Caroline Arcari que é imperdível, né, cara? E que ela fala muito sobre essa questão, essa importância da educação sexual, né, desde bebê, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 e ontem mesmo estava trocando a fraldinha dela e ela estava lá botando a mãozinha no clitóris dela, entendeu? E ela não tem nenhuma cognição sexual, não tem nada disso, né? Mas ela está ali já tendo uma sensação do corpo dela. Então isso começa muito cedo, né? Essa percepção, né, da sexualidade humana, né, ela começa na barriga, né? Ali, dali, já em alguns meses da gestação, o neném passa a mão no cordão umbilical, passa a mão no rostinho, passa a mão no próprio genital, porque são áreas de prazer, são zonas erógenas do corpo, né? Mas ele vem à vida e continua esse desenvolvimento. Acho que quando tira a fraldinha, começa a mexer, vocês falam muito sobre isso, né? Mas os pais estão como, né? Então, de repente, a criança sentou no meu colo e encostou no meu genital. Então, eu não sei lidar com a minha sexualidade, né? Então, se eu não sei lidar com a minha sexualidade, eu sendo um adulto, eu não sei lidar com a curiosidade da criança. Então, os pais precisam se atualizar sobre isso, né? Então, assim, atualizando a sexualidade do adulto, você vai ter mais condição de lidar com isso, né? De normalizar isso, né? Filho, isso aqui é o pênis, é o pinto, né? Eu sou carioca, falo pinto. É o pinto do papai, você tem vulva, mamãe tem vulva. Aí ela fala vulva, então ela já fala vulva, pinto. A gente aqui trabalha com isso, né? Então assim, a gente leva isso numa boa. E eu vejo como ela também leva isso numa boa, entendeu? Uma vez eu tava pelado, abaixei pra fazer alguma coisa perto dela que tava no banho e ela, pinto, pegou no meu pinto. Eu falei, filha. Aí normalmente eu falei, pinto do papai, mas esse aqui é do papai, aquela coisa, né? Então eu não quero que toque. Começa ali desde muito cedinho a nomear ela, que a Caroline falou, a criança entender que aquilo tudo é um contexto de um corpo, né? Que é sexual, que tem essa necessidade e de entender a sexualidade como uma força de vida, né? Uma sexualidade de base, que vai ter que ser desenvolvida, que vai se desenvolver, que vai precisar se expressar naquele sujeito ao longo do seu crescimento. Mas os tabus são tantos, né, sociais e familiares, e os medos e os receios, que muitas vezes o que sobra para o adulto é reprimir, né? Aí reprime a criança, tira a mão daí, não faz isso, né? Não bota a mão, a criança está ali brincando com o genital, alguma coisa, os pais não sabem lidar com isso. E aí muitas vezes o que acontece em casa é o silêncio, né? Existe um silêncio sobre a sexualidade, existe o famoso silêncio dos homens aí, né, que tem até o documentário agora que eu até participei, que se fala tanto dessa construção dessa masculinidade, que você não pode falar também no social as tuas dúvidas, porque, cara, tu vai ser sacaneado, entendeu? Então, tchau, o que é punheta? Ah, eu sei. Ah, então toca uma aqui pra mim. Ou seja, então muitas vezes aquele cara que fez essa brincadeira também estava cheio de dúvidas, também estava cheio de, né, de curiosidade, de coisas que ele precisava saber, só que talvez não tinha também em casa ninguém que falasse, né? Então as histórias são sempre essas, minha mãe não falava. E o homem, nas figuras paternas, então, você não tem esses exemplos, né, de pais que sentam, conversam, orientam. Então é isso, cara. Aí fica essa construção que reprime a exploração, porque se as pessoas tivessem uma possibilidade, né, de explorar o corpo, de saber onde sentem prazer, né, descobrir que às vezes, pô, cara, eu sinto o maior prazer no meu cotovelo, cara, entendeu? Pô, eu gozo, faz um carinho no meu cotovelo que eu tenho um extremo prazer. As pessoas não sabem, né? E como o Vitor falou aí, ele na, né, 12 anos já estava vendo pornografia. Então, assim, aí muito cedo, né, logo depois dessa latência da alfabetização ali, né, quando você volta, começam esses esses, é, esses hormônios aparecerem no corpo, né, cara? Aí a criança tem aquelas necessidades, aí onde vai, né? Vai pra puteiro, vai pra revista, vai pro, e hoje em dia vai pro stream, né? Então, vai pro consumo de YouTube, né? De Pornhub e mil outros sites que estão disponíveis aí. Então, é, você vê, né, que essa construção vai sendo, ela vai acontecendo naquele silêncio, só que o corpo tá ali pedindo uma sexualidade, né? E quando vem aquela necessidade na adolescência ali, essa família que não falou lá na primeira infância, continua não falando, né? Muitas vezes é até pior a relação com isso. E a pornografia tá ali disponível, né? Então, para saciar toda aquela curiosidade, para saciar toda aquela necessidade que a pessoa tem de entender os corpos, de entender como é que isso funciona, de entender as sensações, né? De entender o prazer do próprio corpo. Então, tantas confusões que se constroem nessa época, né, cara, dessa formação. E aí, quando a pornografia aparece tão cedo nessa formação, né, tanto neural, cerebral da criança, né, emocional, bicho, ela atravessa a sexualidade, né, atravessa a construção de uma sexualidade saudável, porque ela traz referências muito intensas do que seria, né, o sexo, como tem que ser, de como deve ser, como é que eu, né, no caso, a pornografia do mainstream, ela é uma pornografia hétero, né, feita por homens, na sua maioria, né?
Eu acho que é muito interessante isso que você traz, porque é isso, né? Em resumo, a forma como a gente vive numa sociedade hipersexualizada, a gente veio de uma época que tinha banheiro do Gugu, né? Que é uma loucura. E aquilo dali, se uma criança que tá ali no início da puberdade, já tá começando a ter, vai olhar aquilo, vai acender todos os alarmes daquela criança. Mas ao mesmo tempo que reprime completamente a sexualidade da criança, né? Eu não tô falando nem só do menino, mas da menina também. E aí, cara, que vem o ponto crucial dessa conversa que a gente tá tendo aqui. Aonde que se aprende, principalmente falando de nós aqui que somos meninos e somos héteros e tal, aonde que esses meninos vão aprender sobre sexualidade, sobre sexo? Na pornografia.
Exato, total. Exatamente isso. E é legal a gente também, né, Thiago, trazer a percepção, que muita gente não se liga assim, né? Qual é a construção social que a gente vive, né? Como é que é essa sociedade que a gente vive? Quando um homem nasce nessa sociedade, o que está posto aí para ele, né? É uma sociedade misógina. Uhum. Uma sociedade onde a mulher é um objeto. Ela já, essa construção já está aí posta, já está dada, né? Basta ver os números de violência doméstica, de agressão e tudo isso, que inclusive cresceu muito na pandemia, né? Então, assim, até pouco tempo atrás, uma mulher, ela não tinha o direito sobre o próprio corpo, né? Em algumas estruturas jurídicas, um estupro de uma mulher representa a violação da propriedade de algum homem, né? Então, ou do pai, ou do irmão, ou do marido, né? Então, assim, essa construção está aí. Então, as crianças vão, né, e a construção binária, né, do que é gênero, né, azul é para menino, rosa é para menina, isso que começa desde lá de muito cedo, vai construindo ali, cara, é quase que você construir um possível abusador no futuro, entendeu? Pode ser um pouco, que absurdo você falar isso, mas se você for pensar nas entrelinhas, né? O homem tem que ser conquistador, o homem tem que ser, tá? Todas aquelas histórias que a gente já conhece, já estão aí agora sendo muito faladas, né? E a construção para a menina é fecha a perna, isso é feio, ninguém vai te querer assim, né? Então, os caminhos vão se abrindo ali, e aquela coisa do prendam suas cabritas que os meus bodes andam soltos, né? Então, todas essas construções sociais, elas vão influenciando nesse comportamento sexual. Né? Então, ali já na escola, as crianças estão falando quantas que você pegou, quantas meninas, já comeu alguém. Já... Então, assim, é um lugar muito construído, né? Já estava posto e ainda vai sendo reforçado à medida que essa criança vai crescendo. Muito cedo, ninguém está falando sobre isso. O corpo está ali pulsando, cheio de hormônio, o cara tendo poluição noturna, né? Acorda com um pênis ereto, tendo ejaculação de madrugada. Cara, por que é isso que está acontecendo comigo? Né? Não sei de nada disso. Não tem com quem conversar, porque se for falar com os pais, muitas vezes não tem esse espaço, não tem essa abertura. Né? Quando tem, a gente já sabe que é melhor, porque inclusive vai experimentar o ato sexual ou se relacionar com uma outra pessoa mais tarde, porque já está tendo suas necessidades de curiosidade e tudo sanadas antes. Né? Então, Cara, se for falar com os amigos, vai ser sacanagem. Se chegar numa roda de como um amigo meu me contou aqui, o cara falou, pô, cara, um amigo meu chegou lá numa roda de brothers, assim, né? E o cara falou, pois cara, é. Pô, fui sair com uma menina e tal, e a menina, pô, tirei a roupa, a menina pegava no bico do meu peito, ficava torcendo, cara, pô, aquilo foi estranho pra caramba e tal. E aí, pô, na hora foi uma sacanagem geral, né, cara? Ah, peitinho, ah, isso, aquilo, blá, blá, blá. Pô, aí um cara chegou pra ele depois e falou, bicho, mas tu quer conversar, tu falou ali uma coisa, todo mundo te sacaneou, mas como é que você tá? O cara falou, não, cara, pô, me senti abusado, fiquei refletindo sobre isso e tal. Ou seja, o cara queria conversar, sabe? Bater um papo com alguém numa boa, sabe? E não tem, cara. Eu volto e meio, eu sento com homens pra conversar, e os caras falam, cara, pô, tô conversando coisa contigo aqui, te conheci há meia hora que eu não converso com ninguém, nem com meu pai, nem com minha mãe, nem com meu tio. Uhum. Então, assim, a curiosidade tá aí, mas todo mundo tem medo de falar. E muita gente não sabe o que falar, né? Aí vem a pornografia e fala, ó, é isso aqui, ó. É assim que tem que ser. Então, hoje você tem o quê em pornografia? Sempre teve, né? Desde lá de trás. Violência, né? Você tem um monte de coisas ali que reforçam, exatamente. Por exemplo, se você já, a gente vive numa sociedade que a mulher já é objetificada, as mulheres já são objetificadas, né? Nos outdoors, nas revistas, né? Em tudo, né? Pô, uhum. Ali, cara, vai reforçar muito mais esse lugar, né, de que ela é um objeto, você desumaniza as pessoas, né, e desumaniza a possibilidade das relações saudáveis, muitas vezes, né, fora outras coisas que acontecem, né, porque, cara, quando você fala de sexo, você está falando de uma troca, sim, né, você está falando de duas pessoas ali respeitando um corpo do outro. Na pornografia não tem respeito, né? Em geral são estupros filmados praticamente, né? Porque em geral começa com a mulher, não, 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 não quero, vai, vai, que o cara rasga a roupa, bate, daqui a pouco ela tá adorando, e aí como é que isso vai sendo construído no imaginário, né, de um adolescente, de uma criança, né?
É verdade.
Que tá sendo pega com isso muito cedo, na vida, então ela não tem nem estrutura emocional para lidar com aquilo, né? São cenas muito fortes, né, cara? Eu recentemente assisti um pouco de pornografia numa gravação da Globo, lá do Globo Repórter. O repórter quis assistir um pouco. Eu falei, bicho, você tem certeza? Ele falou, não, eu queria para você ver e tal. Cara, e foi péssimo para mim, bicho, porque eu já não consumo pornografia há muitos anos e já fui consumidor de pornografia, já me masturbava várias vezes por dia e tudo. Aquilo virou um vício. E hoje eu não consumo já há vários anos. E parecia que eu era assim um ex-drogado que consumiu a droga, sabe? Ou um cara, um alcoólatra que tomou uma dose de... Foi me subindo um calor assim pelo rosto, sabe? E aquilo foi me dando um nojo e aí tinha um misto de excitação. Foi me dando uma excitação com aquilo. Eu falei, bicho, tá bom já, né? Já gravou, deixa eu me recompor aqui, porque, cara, foi péssimo ver isso aí. Então, assim, é muito forte. E aí a gente pode entrar, não sei como é que você quer conduzir, nisso, né, cara? Um pouco como a pornografia funciona, né?
Acho que a gente, antes de entrar nessa, eu queria só fazer um comentário aqui antes e puxar o Berto pra dentro da conversa. Eu queria aproveitar e agradecer você por falar isso, porque eu me vi, assim, nas suas palavras, sabe? Eu também fui assim, eu me sinto, ainda hoje, muito esquisito por não consumir pornografia. Eu quando fui mais novo, né, adolescência, era direto. Quando rolou o lance de descobrir que tinha fita disso, era fita direto. Ficava um momento em casa, era pra correr atrás do prejuízo, né? Então era qualquer brecha que eu tinha na vida, eu tava ali me masturbando, utilizando a pornografia corrente, né? Vamos dizer assim. E depois, assim, normalmente quando eu me envolvia afetivamente com alguém, eu perdi essa vontade, sabe? Então, assim, eu tenho também muitos anos, e eu não sabia que você também não consumia pornografia, tem muitos anos que eu também não consumo, tirando também um tempo atrás que eu fui ver pra, tipo, se eu não me engano, acho que foi antes do próprio episódio que a gente gravou com a Carolina Arcari que você mencionou, pra, tipo, deixa eu ver aqui pra me atualizar, sacou? Tipo, ver o que tá rolando. E pra mim, assim, é muito curioso ouvir você falando isso, porque eu não vejo ninguém falando isso, eu não vejo ninguém falando sobre o não consumo, né? Eu vejo, o que eu mais vejo hoje em dia é isso, a galera falando, não, que é isso, é pornografia, vamos usar aqui, é o Pornhub, é o não sei o que, é o Xvideos, é o pereré piriri, e eu ficava sempre muito constrangido de tipo, puta, cara, é mais um negócio pra galera me zoar, porque as pessoas zoam, e da mesma forma como zoaram lá o seu amigo do Mamilo, então assim... Eu acho que tem uma questão muito relevante aí nessa história, porque, inclusive, até para, né, para confirmar também, quando eu fui fazer essa visitação tardia do que era pornografia hoje em dia, eu fiquei, tipo, horrorizado. Eu fiquei horrorizado, não tinha outra palavra, porque é claro que a gente vai chegar nesse ponto, a gente também vai falar sobre o que são as opções mais, digamos, saudáveis de pornografia, que existem, que eu sei que existem, mas eu fiquei horrorizado com, tipo, era gente enforcando mulher enquanto fazia penetração, era violência, era coisa escondida, tipo, a mulher tá dormindo, o cara vai tentar, a mulher acorda e tá gostando e vai, muita coisa de violência, de estupro ali, sabe? Tipo, eram estupros encenados, né? Ou, às vezes, nem encenados, né? Porque a gente não sabe o que acontece ali, né? Nos bastidores. E muita coisa... Assim, o que mais me causou... Vou botar nojo até pra usar a mesma palavra que você falou. Foram... A categoria de tabus, né? Ou seja, era aquela coisa do... Ah, porque o meu filho... O filho e a mãe... O pai e a filha... O pai e a enteada... E eu ficava assim... Meu irmão, o que é isso? O que é as pessoas? E tipo... Eu tava olhando a primeira página, né? Que é provavelmente o que o algoritmo joga porque todo mundo tá querendo ver. E eu ficava assim... Bicho, que é isso, dúvida, cara? O que é isso? Como é que... E eu fiquei muito preocupado porque... Enfim, muito em breve meus filhos vão ser expostos a isso. Então... É bom que a gente saiba também pra gente poder, de fato, conversar abertamente sobre essas coisas. E aí, aproveitando até pra já que apareceu aqui o Berto tardiamente, né? Tá atrasado, mas veio, então não vou brigar muito com ele. Fale aí o que você gostaria de comentar até agora que você tá quietinho aí, cara.
Você nem pode brigar comigo, né? Porque tem 50 episódios que eu não apareço. Se você brigar comigo, eu vou ficar mais 50 sem aparecer.
Tá bom. Obrigado, né? Gratidão, Berto, por ter vindo aqui agraciar a nossa gravação.
Mas pra mim, porque, desculpa, eu sabia que a gravação ia começar às 9, mas deu ruim aqui em casa, eu cheguei tarde. Aí, pô, eu não ia sentar aqui passando mal de fome, aí comi alguma coisa. E como eu tô, infelizmente, tendo que trabalhar na rua ainda, né? Chegar em casa tem todo um processo de me higienizar. Claro. E higienizar tudo que eu encostei nas 7, 8 horas que eu passei na rua. Então, desculpa, gente, pelo atraso.
Cara, não tem que ser desculpa, não.
Sobre... pornografia, eu ainda consumo muito pouco. Basicamente, não é que eu vou dizer que eu consumo. A pornografia acaba chegando, né? Quando você, infelizmente, tem amigos héteros top, a pornografia chega pra você involuntariamente, muitas vezes. Né? Da maioria desses grupos eu consegui sair, mas alguns, infelizmente, estão relacionados a trabalho, estão relacionados a pessoas em que eu não posso me desvincular completamente. Eu também tenho visto essa... Como é que eu vou dizer, né? Como eu tô envolvido com pessoas de relacionamento aberto, referente à minha posição, existe muita discussão nessa galera sobre pornografia, sobre o mundo do pornô. Mas é bem pluralizado o negócio, sabe? Tipo, tem uma galera que acha que deveria ser abolido, tem uma galera que acha que existem formas de trazer o pornô para uma coisa mais, entre aspas, saudável. A única coisa que eu posso dizer com a minha experiência é que uma indústria que é capitaneada por homens hétero, com certeza é uma indústria fodida.
É verdade.
Não tem assim, não tem muito o que descrever uma indústria que é feita até hoje para satisfazer homens héteros. Entendeu? Mesmo que esses homens héteros só se digam héteros, porque eles acabam consumindo pornografia não hétero pra cacete. Né? Uhum. Mas existe aí roteiristas, diretoras, né, principalmente mulheres que ou chegaram na indústria agora ou viram, já estavam na indústria e decidiram modificar essa indústria pornográfica para ser uma coisa menos agressiva, menos tóxica, né, e transformar aquilo numa coisa que pode ser consumida por pessoas para que elas realmente consigam saciar suas curiosidades sem ser uma coisa invasiva. Que, por exemplo, nem sempre um adolescente pode chegar na família dele, dependendo de como é a família dele, e perguntar sobre a sua sexualidade, falar sobre as coisas fora da heteronormatividade. Então, quando você tem um jovem que pode vir a ter outras fontes de conhecimento sobre a sua própria sexualidade, numa indústria que pode ali não ser tão danosa, eu acho até que vale a pena. Óbvio que pra gente chegar nesse nível, porra, vai demorar muito, porque é uma indústria que tá aí, estabelecida sei lá quantos milhões de anos, entendeu? Que tá cagando pra se modificar, porque ela continua vendendo, entendeu? Isso aí, se tá vendendo, ela quer... tá ignorando esse percentual de pessoas que acham que ela é ruim, né, num geral. Mas eu acho sim que a gente pode melhorar a coisa. Podem surgir novos produtores desse tipo de conteúdo que sejam mais humanos, né, sei lá, mais entendidos na coisa de relacionamento entre pessoas. Né? Eu ouvi que vocês estavam falando das experiências de vocês, né? De como vocês consumiam pornografia, principalmente no começo, como surgiu a pornografia para vocês. Cara, eu nunca tive uma figura paterna, né? Um homem na minha vida que me apresentasse isso. O único homem que ficou na minha vida durante essa parte da adolescência, criança, adolescência, era o meu tio, né, que morou comigo durante um tempo, e ele nunca me apresentou nada disso, porque, não sei, talvez ele não se achasse na responsabilidade de fazer isso, ou talvez achasse que a minha mãe fosse ficar chateada com ele caso ele apresentasse qualquer tipo de conteúdo adulto pra mim como adolescente, criança, né, ali na faixa dos 12 anos e tudo mais. E por incrível que pareça, quem me trouxe a primeira fita cassete pornográfica pra mim foi a minha mãe. A minha mãe me trouxe, falou: Thiago, amigo meu do trabalho perguntou de você e tudo mais. Aí ele falou, pediu pra te entregar isso aqui. Eu não sei se o cara realmente entregou isso, ou se a minha mãe tava, sei lá, querendo ser aquela coisa do capitanear, né? Tipo, os homens, né? Os pais que levam seus filhos no puteiro. Eu não sei se a minha mãe tava em dúvidas sobre a minha sexualidade, situação, ela tava em dúvida sobre como me abordar pra falar sobre sexo. Eu não faço ideia do que se passou na cabeça da minha mãe, mas ela trouxe essa fita, e essa fita foi a fonte de muita masturbação durante muitos anos, inclusive. Eu decorei a porra da fita. Eu sabia o que ia acontecer nos filmes, sabe? Eu sabia qual era a posição, quando a mulher ia gemer, quando não ia, entendeu? E era tipo isso mesmo, que nem o Queiroz. Era... não tem ninguém em casa? Vamos ver o filme. Como você acabou,
Roberto,
de...
Me diz, mas o que que você aprende nessa fita, já que você gravou ela tão forte assim? O que ela te trouxe?
Não, porra nenhuma. Aprendi zero. Aprendi caralho nenhum. O que que ela me trouxe? Força no braço direito e tentativas de usar o braço esquerdo. De resto, mais nada. Não trouxe bosta nenhuma. Me trouxe a agilidade de saber se alguém tava chegando pelo corredor.
Sensor aranha, né? Sensor aranha.
Porque você diz... Meu irmão, fita cassete. Quer dizer que ela tava ligada no vídeo cassete. E antigamente, nas TV de tubo, pra tu ligar a TV no vídeo cassete, você tinha que tirar a antena. Dependendo da televisão. Aí você tinha que desplugar a antena, que era aqueles dois chifrinhos, que não era fácil de colocar, não. Que tinha que desatarrachar o parafusinho, colocar os dois pluguezinhos, não sei o que. Tinha toda essa técnica aí. Meu irmão, fazer isso em, sei lá, 20 segundos pra desconectar o videocassete era fantástico. Isso porque tu depois ficava no cagaço de: caralho, se alguém meter uma fita no videocassete, a fita não vai entrar porque tem uma fita gasgada lá dentro. Fudeu. Entendeu? Tinha vários cagaços que você passava. Entendeu?
Então, mas é que é legal que você tá trazendo, né? Vários pontos aí, né? Primeiro, assim, sem julgar, mas aproveitando a deixa.
Não, não, pode julgar também.
Também.
Não, aqui essas, ser
a mãe trouxe uma fita, né? Então você vê assim, as reproduções também machistas, né? Como são perpetuadas também pelas mulheres nessa construção social nossa, né?
Com certeza.
E você fala, Ah, eu me masturbava e junto aquela coisa de trocar ali, ia chegar alguém, eu vou ter que morrer. Então assim, olha quanto o misto de sensações que você estava vivendo, olha quanta emoção, né, que uma pessoa acessa, né, e é que é legal a gente entender quando a gente fala de pornografia, né, e aí tanto faz a revista quanto o vídeo, o cassete, mas isso, claro, se tornou muito mais intenso, né, impactante quando você tem Pornhub, coisas disponíveis, assim, numa quantidade absurda, né, só o Pornhub você pode ficar lá, acho que 100 anos assistindo conteúdo e não termina. Então, assim, é atroz, né? É absurdo, assim, é demais. Mas o que a gente, é legal a gente entender quando a gente fala de vício em pornografia e consumo de pornografia é o mecanismo que vai funcionando do hiperestímulo do teu cérebro, né? Principalmente com os vídeos agora. Então você está sendo hiperestimulado de uma forma em que você vai levando o seu prazer para a fantasia, o que a gente chama de psicogenia. Então você vai projetando esse prazer que estaria no teu corpo para uma fantasia, para fora de você e não para dentro de você. E no seu corpo você só se masturba no genital, de uma forma única, repetitiva. Então, o que acontece? Muitos homens se machucam, como você falou, meu braço direito ficou forte e o esquerdo quase desenvolvi uma técnica. Por quê? Você queria, é o que eu chamo, essa pornografia gera o que eu chamo de um orgasmo, assim, um prazer que é um biscoito de polvilho. Sabe, quando você tá com fome, cara, tu devora um sacão de biscoito de polvilho e, porra, e a tua fome continua, entendeu? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente tá falando de uma energia de base que ela faz parte da sua vida, ela gera uma vida. Ela tem tudo a ver com a energia da criatividade. Então você, isso preso ali só no genital e na fantasia, cara, você caiu numa prisão. O que era um parque de diversões, né, ou algo que te traria, né, a resposta para tua curiosidade, a satisfação das suas... Claro que aí você tinha um monte de coisas ali, trocar a antena e tal, que te excitavam, te davam. Mas, de repente, né, hoje ainda tem isso, o cara se tranca no quarto, ou vai no banheiro do trabalho, então tem essa coisa que apimenta, né, a coisa. Mas está acontecendo ali internamente um mecanismo de criação de um vício, principalmente quando a gente fala hoje de pornografia mainstream, né, que é muito conteúdo. Porque ele vai trabalhar com o sistema de recompensa do cérebro que é alimentado pela dopamina, que é a mesma coisa que faz com as drogas, que é faz você querer ter um carro novo, você ter um celular novo, assim, é aquela descarga de dopamina que te dá aquele uou. Então, assim, essa dopamina começa a funcionar no teu cérebro de uma forma assim, ah, peraí, então deixa eu ver mais um filminho, ah, deixa eu ver mais uma aba, deixa eu ver... Então, assim, você abre várias abas, quando você tá meio perdendo a excitação, você abre uma aba nova, e aí você tem o que ali? Uma nova cena, uma nova mulher, e hoje estudos, né, científicos já dizem que isso, que o homem principalmente ele tem essa de uma forma instintiva essa necessidade de ter de ver várias mulheres ou de copular várias fêmeas, né? Mas nós não somos animais selvagens, né? Nós somos pessoas que temos consciência. Mas num lugar instintivo, aquilo ali vai te levando e você vai vendo mais uma aba, até que você, em algum momento, consegue ali ter um orgasmo, ter uma ejaculação, né? Que não necessariamente vai ter um orgasmo junto, isso é um outro papo. Aquilo, depois que essa dopamina descarrega, ela vem uma baixa. Você fica, cara, por que eu fui consumir aquilo? Porque nesse sistema você vai querendo o quê? É o que você falou, ah, mas tem muito homem hétero que consome um monte de pornô que não é hétero. Por quê? Porque essa dopamina vai precisando de descargas mais fortes. Então, quando você entra ali, você começa, cara, eu vou procurar aqui, sei lá, pedofilia, vou procurar sexo com animal, vou procurar coisas que... sexo homossexual, vou procurar coisas que eu... que nem fazem parte, ou que a minha moral até não aceita. Mas naquela hora, daquela tara ali, daquela fissura, você consome. E aí depois você fala, puta, por que eu fui ver aquilo, cara, que merda, cara, pô, por que eu fiz isso? Mas daqui a pouco tu tá lá querendo de novo. E essa sexualização, né, mental, esse centro sexual que vai pra mente, né, e essa manipulação só aqui do genital, como é que a dopamina funciona? Isso é baixo esforço e alta recompensa. Então você entra no quarto, pega teu celular, pum, você se masturba ali, gozou em um minuto, né, 2 minutos, 3 minutos, você gozou, ah, tive uma recompensa. Cara, e na vida real? Na vida real eu tenho um outro corpo. Na vida real eu tenho uma outra pessoa. Na vida real tem mil outras coisas que eu não sei. E eu vou querer reproduzir aquilo que eu aprendi no filme, pô, aquilo ali que é o certo, né? Então, vai me distanciando a pessoa da possibilidade de uma vida real, porque muitas vezes no quarto, na intimidade, no computador e tudo, ele tem prazer, porque ele se masturba, baixo esforço, alta recompensa. Ele vai na vida real, não consegue, fica ansioso. Então, assim, uma das grandes causadoras da ejaculação precoce, da falta de ereção, ou até da ejaculação tardia, é essa necessidade de performar e essa ansiedade que isso gera na cabeça da pessoa, entendeu? O cara fica tão nervoso, cara, que ele fala assim, cara, na vida real aqui eu tenho que fazer aquilo tudo que o cara do filme transa no elevador, na piscina, carro, o cara fica 3 horas com uma ereção, aquilo é irreal. E o cara vai tentar levar aquilo pra vida real, não consegue, se frustra. O que acontece? Alto esforço, baixa recompensa. Eu volto pro quarto, né? Sem contar que esse sexo bate-estaca, né? Falocêntrico, ou seja, né? Que o cara acha que o pau dele é que vai dar o prazer pra todo mundo. Sem o pau dele, nada acontece, né? Uhum. Então, assim, e as pesquisas estão aí dizendo que as mulheres gays têm muito mais, lésbicas têm muito mais prazer do que as mulheres hétero, né? Então, tem uma narrativa e uma construção que não está funcionando na vida real. Então está assim, uma quantidade de homem viciado em pornografia, isso afetando as relações, isso acabando com casamentos. Porque é isso, o cara não tem prazer na esposa, ou a relação sexual já foi pro limbo, né? E o casal até se gosta, mas a relação sexual já foi embora. E o cara continua se masturbando escondido, né? Ou seja, tem uma libido ali. Tem prazer naquele corpo, tem desejo, mas ele não está sabendo se conectar com uma outra pessoa, né? A pele, eu acho que é a verdadeira linguagem do sexo, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo. Uhum. A pele é o que pode fazer o homem sentir, cara, o que a gente chama dos orgasmos secos, que são sensações super prazerosas, que você, pô, estremece todo, você vai, né, ficando completamente envolvido com aquilo através do toque. Né? Só que a gente foca a coisa o quê? Na penetração, lá no bate-estaca, lá procurando petróleo, né, cara? Querendo chegar no Japão, né? Então, assim, e um desconhecimento total, no caso, tô falando aqui de homens héteros, né? De relações heterossexuais, claro, assim, claro. Mas um desconhecimento total do corpo feminino, né, cara? O que é que dá prazer pra uma mulher? O cara acha que é ficar enfiando pau lá durante 2 horas, né? Então, não tem um conhecimento da fisiologia, da anatomia, né? Do corpo. Isso vai gerando uma série de descompassos, né, cara? Na vida a dois, né? Nas relações. Uhum. E aí aquele mundo lá de fantasia e de mil possibilidades tá ali disponível para você a todo momento. Então, só que isso vai gerando um processo de isolamento, inclusive, né? Das cores, né? Dos cheiros, do olhar, da conexão e, principalmente, da troca que deve existir numa relação sexual. Então, a pornografia, cara, infelizmente, ela eu só vejo hoje em dia, assim, de serviço, né? Da pornografia para a sociedade, para a construção de uma sexualidade saudável, possível, né, cara? Porque vira um aprisionamento.
Perfeito. Eu acho que a gente acabou falando já bastante sobre os problemas que a gente encontra na pornografia hoje em dia, né? E acho que só complementando, é como você ensina os jovens e os adultos, inclusive também, né? Você acaba aprendendo isso, para além da questão do vício, porque de fato vicia, você explicou brilhantemente, mas a forma como se ensina a se fazer sexo de uma forma completamente real, completamente violenta, e você fica nessa assim, é por isso que, por exemplo, né, tantos homens hoje em dia se dizem héteros, mas tem tanto nojo de pepeca, né? Pepeca tem fluido, tem cheiro, e os caras ficam, nojento, não sei o quê. E tipo, cara, o que que é isso, sabe? O cara não consegue entender que esse é o mundo real, Né? O cara quer o quê? Ele quer aquela imagem que ele consumiu durante tanto tempo daquela mulher que não soa de jeito nenhum, ela nunca tá suada, que o cara nunca tá suado, ela que é completamente raspada, fazendo uma alusão, inclusive, né, à genitália de uma criança. Vamos levantar esse ponto aí também, que eu acho que nada é gratuito quando a gente tá falando de pornografia. Quando você tem lá aquela pornstar lá e ela é toda raspada, isso tem um motivo, tá? Não é... Não ache que não é só porque ela gosta, não é. Então, tudo isso é como se ensina como que o cara entende que é o normal. Então o cara vai achar que, bom, ele vai ver uma pepeca ali, uma vagina com pelos, com cheiro, com, sei lá, espinha, com qualquer coisa, e o cara vai ficar com nojo daquilo. E tipo, cara, total, sabe? É absurdo.
É, isso reforça, né, Thiago, aquilo que a gente tava falando da misoginia, né, cara? Dessa construção que a gente nem percebe. Então é isso, né? A misoginia se mostra nesses lugares, né? Como, por exemplo, você acha que pelo embaixo do sovaco, por exemplo, num homem, tudo bem. Numa mulher, que coisa nojenta. Uhum. Né? Então, assim, é exatamente isso tudo que você falou aí, cara, né, cara? A objetificação dos corpos, né? Os corpos sem pelos. É uma coisa toda fantasiosa, né, cara? Toda irreal. E a pessoa... E isso é tão intenso, cara. Eu tive um cara que ele relatou uma coisa assim, que ele falou que ele era muito viciado em pornografia, aí abriram a relação lá por causa dos confusões que foram dando e tal. E ele, na possibilidade dele aí então de viver outras coisas, foi lá e contratou uma garota de programa igual a que ele gostava de se masturbar nos filmes e tal. E chegando lá no quarto, no lugar onde ele foi transar com ela, ele não conseguiu transar. Aí ele precisou pensar em pornografia, ou seja, ativar o mecanismo cerebral de fantasiar alguma coisa. Aí ele se excitou e transou teve uma relação sexual com a menina lá. Então, assim, a coisa é muito perigosa, né? Mas isso que você falou, tem que começar de cedo, né, cara? E tem que, assim, meu ver, tem que começar de cedo, inclusive, essa desconstrução do que é a sociedade que a gente vive hoje, né? Do Sim. lugar da mulher, né? Humanizar a mulher. Porque mesmo que isso dentro de casa, né, exista de uma forma bacana entre os pais, né, na criação dessa criança, na sociedade, ele não vai ter esse resguardo, né? Ele vai estar ali sendo reforçado a objetificação, com os amigos falando, tem que comer mesmo, né? Mulher isso, mulher aquilo, ela que se cuide. Você vê uma coisa na construção, né, social que a gente tem, né, cara? Eu não vejo o homem falar de contracepção.
Uhum.
Não se fala, né? E quem está apto a engravidar a fazer um filho 24 horas por 7, né?
É o homem.
É o homem.
É.
Né? Mas essa preocupação recai sobre quem? Sobre a mulher. Né? Então, assim, e aí você entra com essa construção também, né, do sujeito desejante, do objeto do desejo, né, cara? Assim, o homem, ele acha que ele é que é o sujeito que tem que desejar, e a mulher tá ali para servir aquele homem. Então isso atrapalha os relacionamentos. Quando a mulher se dá conta de que o papel dela também pode ser de sujeito desejante, dá treta na relação, porque ela não aceita mais certos condicionamentos que antes aceitava, entendeu? Não aceita mais aquele sexo rápido que ela não goza e o cara dorme, né? Porque esse mesmo o sistema da dopamina que funciona para o homem, como baixo esforço, alta recompensa, se eu faço uma rapidinha e eu dou uma penetrada, dou uma cuspida e penetro e gozo e vou dormir. Para o cara foi o quê? Baixo esforço, alta recompensa. Para a mulher foi o quê? Alto esforço e nenhuma recompensa.
Uhum.
Não teve nenhum prazer. Foi um horror aquilo. Uma coisa rápida, corrida. Então, isso. E, cara, isso tem que ser de cedo, né? Como você falou. Isso, depois que o adulto já está construído dessa forma, é mais complicado você mudar padrões, né? Inclusive, essas sinapses neurais, você pode alterar esses vícios e tudo. Mas o...
Requer um trabalho melhor muito maior,
seria,
né?
Melhor seria que isso já de cedo fosse, né, cara? Sendo orientado, sendo lidado com naturalidade, porque isso é do ser humano, né? Isso é nosso, né, cara?
Pois é.
É igual você, né? Uma necessidade e uma coisa assim, de você ter o entendimento de que o prazer é uma coisa boa. Porque na sociedade que a gente está construída aí, a gente tem uma avenida liberada para dor. Mas o prazer é uma trilha pequenininha, assim, toda incerta, que você tem que ir abrindo com um facão, entendeu?
Pois é.
Por quê? Basta você pensar o seguinte: a mulher chega, uma pessoa, uma mulher chega no, na hora, né, no trabalho, fala assim, ah, pra alguém, fala, vou no ali no salão de beleza, vou me depilar. Ou seja, ah, certo, tudo bem, então eu vou chegar um pouco mais tarde, tá bom, tudo ok. Vou me depilar, vou chegar mais tarde, tá bom. Cara, ela vai chegar numa loja, num comércio, vai entrar num... chegaria, né, agora com pandemia, nem sei como é que tá isso, mas assim... chegaria num lugar, primeiro que a construção desse corpo pelado já é uma construção social de tudo que você falou aí, inclusive com relação a aspectos de sexo, de genitais infantis e tudo mais. Mas ela vai estar ali, vai falar com um desconhecido ou uma desconhecida, essa desconhecida vai tirar a roupa, vai levantar as pernas, vai arrancar ali uma cera quente na virilha, né? Ela gritar de dor e tá tudo bem. Isso faz parte da nossa construção social. Mas se ela falar no meio da tarde, falar pro chefe assim, eu vou ali e vou fazer uma terapia orgástica na Prazerela. Vai ser chamada de quê? Piranha, prostituta, vagabunda, safada. Olha aí, tá enganando o marido. Entendeu? Porque a gente teve reclamação na Prazerela, lá na Casa Prazerela em São Paulo, com relação aos sons que a gente emitia na casa. A gente precisa botar isolamento acústico nos quartos, porque o grito do cara do futebol na quarta-feira, falando timão e xingando todo mundo durante meia hora na janela, é normal. Mas o grito de uma mulher tendo prazer, né, ou de pessoas tendo prazer, é uma coisa que assusta os outros, né, que incomoda. Que não é legal, que não é aceito. Então, assim, é isso, né? Então, aquela mulher ali no filme, sofrendo, né, sendo afogada, sendo massacrada, sendo enforcada, rasgada, tá tudo bem. E aí você vai normatizando um comportamento desde muito cedo, e que é perigosíssimo isso, cara. Porque depois o cara chega na vida real, acha que tem que ser aquilo, né? Tem que bater, tem que xingar. Tem que sentir dor.
Pois é.
Né? Porque que é prazer, né, cara? Então, assim, então a gente tem aí uma construção bem ruim e que, claro, se começar uma orientação desde cedo lá, pô, muito melhor, né, cara? O próprio Reich, que é um cara que estudou muito a sexualidade humana, um dos, né, os papas aí desses estudos da sexualidade humana, do corpo, ele falava isso. Ele, no fim da vida, ele foi trabalhar com criança, porque ele cansou de trabalhar com adulto, entendeu? Ele falou, a sociedade está doente, cara. E a gente tem aqui vários casos, né, de famílias que a gente recebe, né, porque Mari, minha companheira, trabalha com a Prazerela com as mulheres, eu falo com os homens, então às vezes... inclusive o casal consegue, né, tá consumindo conteúdo e tendo acesso, e eu recebo cada relato, cara, assim, de que, cara, bicho, mudou minha vida, nossa, nossa relação melhorou muito, caramba, porque é isso, o cara, não, as pessoas não acham que sexo é penetração, né? Então como é que faz sexo sem penetração, né? É possível? Claro que é, né? O sexo começa no olhar, né? O sexo começa nesses dois mundos que se encontram, né? E ele deve começar, e essa educação, ela deveria vir desde cedo, a educação de que você deve respeitar o outro. Então eu vou entrar no mundo do outro, né? Se eu for inclusive ter penetração numa relação heterossexual ou homossexual masculina, cara, eu vou introduzir alguma coisa dentro do corpo da outra pessoa, né? Então eu deveria ter muito respeito ao que eu estou fazendo. Só que a gente vive numa sociedade do poder, que não tem respeito pelo outro. Você quer dominar o outro, né? Você quer controlar o outro.
Exato.
Você não quer potencializar o outro e essas potências estarem juntas, dividindo, sentindo, cheirando, gozando, sendo livres e felizes, né? Tem. Então, fora toda a construção que você tem de que isso é que a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que querer transar, a mulher tem que servir o homem, né? Uma das... Eu participei ano passado e esse ano provavelmente vou participar também de uma formação do E Agora José, que é uma iniciativa que trabalha com homens que cometeram violência e estão cumprindo pena pela Lei Maria da Penha. E esses homens que não são conduzidos para o cárcere, eles são conduzidos para os grupos reflexivos de gênero. E eles me chamaram para falar lá porque a reincidência de violência de gênero, ela reduz quase que a zero, pelo menos na comarca lá da procuradora lá da, esqueci o nome dela agora, da Gabriela Mansur. Reduziu quase a 0% a reincidência de violência de gênero, mas os caras continuam achando que a mulher tem que transar com ele a hora que ele quer.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, como é que a gente desconstrói isso? Como é que a gente fala sobre isso? Né? Então, isso está entranhado. Né? Então, a gente, quanto mais cedo puder falar sobre isso, nessa construção das crianças aí, cara. Claro, que é o que a Carolina falou, inclusive, no podcast que ela gravou com vocês. Né? Você vai ter o que é coerente você falar com uma criança de 2, 3 anos, uma criança de 5 anos, uma criança de 6 anos, uma criança de 10 anos. Né? E entender que essa criança não tem cognição e nem hormônios sexuais. Né? Toda a experimentação dela no campo da sexualidade é de curiosidade, é de prazer,
exato,
é de inocência. É inocência. A maldade está na cabeça do adulto, está no mundo do adulto, e ele transfere para a criança aquele medo de que isso vai acontecer, daquilo que outro. A criança não está nessa viagem, ela está numa outra, de descobrir o corpo, de conhecer as coisas. Agora, quando você tem, né, um consumo de pornografia começando com 10, 11 anos de idade, aí você tem uma sexualização de uma criança. E a gente tem hoje uma sexualização de uma sociedade. Então a gente tem hoje crianças aí com 10, 12 anos que estão tendo acesso a cenas, a coisas que são muito fortes para uma criança dessa idade. Ela não está preparada. Porque se a gente pensar em construção neural, né, esse neocórtex, essa inteligência aí mais, essa possibilidade de uma inteligência emocional sobre as coisas, ela vai se dar muito mais aí numa vida adulta. Né? Então,
sim,
quando
sim,
você pega esse tipo de situação para uma criança, cara, meu Deus, assim, como é que você conserta depois, né? É muito complicado, porque a gente tem o basicamente nosso, essa teoria do cérebro trino, que hoje já não é mais uma teoria, já é um, né, um estudo. A gente tem uma sociedade que seria o cérebro reptiliano, límbico e neocórtex, né, basicamente.
Isso,
então,
isso.
Assim, o reptiliano, você tem o que ali? Ações instintivas que são necessárias para que você sobreviva, né? Então, o cérebro reptiliano que faz teu coração bater, você respirar. Quando você não tem consciência, você respira como? Curtinho, né? Quando você toma consciência da respiração, você... deixa eu lembrar de respirar aqui, cara, não estava respirando, né? Então, pô, fiquei sem comer, mas ele, quem está te lembrando ali de comer é o reptiliano. Então, você precisa dele para viver, mas não para lidar com as suas relações. Porque se você for desse lugar, você vai ser literalmente um jacaré que vai querer abocanhar a presa e fugir. Né? Então você não acessa uma possibilidade de um carinho, né, de um contato, de um toque, de uma carícia pela pele. Você não acessa uma possibilidade de, ah, peraí, então tá aqui, deixa eu cheirar e deixa eu esperar um pouco mais e respirar mais fundo, que aí eu vou segurar um pouco mais o meu prazer. Você não acessa nada disso, você fica numa pressa danada, né, uma correria para ir lá abocanhar a presa e saciar a sua necessidade instintiva. Né? Então, assim, a gente precisa ter mais inteligência no sexo. Né? Falar disso de uma forma que traga outras possibilidades. Então, tem uma brincadeira que eu falo com os caras do curso, que eu falo, segura o jacaré! os caras tem as técnicas, né, de carinho e tudo tal, não sei o que, eu falo, ó, cara, segura o jacaré, que os caras ficam querendo pular pra cima pra penetrar e gozar. Eu falo, cara, se tu fizer isso, acabou. Então, vai devagar, né? Mas quando você tem aí essas referências de pornografia por trás construindo o que é o sexo, fica mais difícil ainda do cara segurar o jacaré.
Pois é. Agora, aqui no nosso chat dos apoiadores Supimpos, estão ouvindo a gente aqui ao vivo, a Ana Carla Macedo, ela fez um comentário aqui que eu acho que é bem interessante a gente falar, porque nem tudo está
legal,
perdido, né? Que é, ela falou, olha, existe pornografia feita por mulheres e para mulheres, que é o caso um pouco do que o Huberto falou também. Tem até uma série no Netflix sobre pornografia muito boa. Ana, eu já ouvi falar dessa série, ainda não assisti. Se você estiver ouvindo ainda aí na live, fala qual que é essa série que eu acho que fica uma dica boa pra gente aqui. Mas eu acho que é isso, é entender que esse estímulo visual, ele sempre vai... As pessoas sempre vão querer esse estímulo visual. Ele pode ser interessante, sim, mas desde que ele seja feito de uma forma humanizada, né? E a gente sabe que ainda são pequenos os movimentos, mas que existem, sim, produtoras que estão preocupadas com isso, como o Beto falou, de mulheres, inclusive, né, que estão capitaneando e fazendo esse material que, de novo, ele não significa que ele não possa ser viciante, porque é o mesmo sistema de recompensa do cérebro que a gente estava falando aqui. Mas, pelo menos, ele não vai criar uma visão completamente deturbada do que é o sexo, do que é uma relação entre duas pessoas, né?
Bicho, é assim, eu vejo como uma tentativa. Eu não conheço, nunca consumi o conteúdo para entender. O pouco que eu vi, até para conhecer, eu vi muito ainda a objetificação dos corpos. Eu vi corpos muito objetificados e um sexo muito focado em performance. Então, assim, eu acho legal ter essas iniciativas, mas eu ainda vejo com muito, assim, claro que frente a uma indústria, né, mainstream, que né, quando você pensa, né, os caras não sabem mais o que fazer com essa. Eles já entenderam essa história da dopamina e eles precisam trazer cada vez mais conteúdo pesado para as pessoas consumirem. Então, assim, como só tem quatro buracos, né, que os caras nunca, assim, três, né, buracos, não sei onde é que eu arrumei um quarto. Não, quatro, dois, três. Quantos buracos tem? Cara, os caras estão rasgando, matando, a violência cresceu absurdamente, entendeu? Então, assim, quando você compara isso, e você tem, principalmente numa cena de gravação, o que eu escuto é isso, numa cena de gravação você tem mais respeito aos atores, né? E tem mais combinados com relação ao que vai acontecer, né? Que não é o que acontece no mainstream. Então, às vezes ali a pessoa entra literalmente numa arena, né, para lutar com leões. Mas ainda o resultado visual, o resultado, né, plástico disso, ainda é uma coisa, eu acho, muito objetificada, muito performática, e eu não vejo como isso, claro, para quem consome, que é um conteúdo mais leve ou mais legal, pode ser que seja bacana. Eu, no meu caminho de detox de pornografia, eu lembro que no final, assim, eu entrava no X-Video e botava assim, amor. Eu botava assim.
E tu achava alguma coisa?
Carinho, tipo assim. Porra nenhuma, né, cara? Eu queria. Acabei achando umas coisas que eram mais assim, bonitas, umas coisas, umas casas mais legais, assim, que tinham uma coisa mais. Mas é aquilo, são corpos objetificados, performance, entendeu? E o final é o cara ejaculando e dá no mesmo, entendeu? Você não vai encontrar afeto ali, né? Infelizmente é isso que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser. Quer trocar, né? E aí, infelizmente, na tela, cara, você não. E você perde a possibilidade de sentir no corpo, entendeu? Isso aqui é o que eu vejo, né? Você perde os sentidos, né? Você perde os cheiros, você perde as possibilidades de olhar, de toque, troca, que são tão bonitas entre os seres humanos, né, cara?
Pois
seres
é. Humanos, né? Então... E eu acho que é uma coisa que até do lado, assim, né, enquanto homem, falando sobre isso, eu acho que isso é uma coisa que eu percebo hoje, sei lá, olhando de hoje, olhando de quando eu era adolescente e consumia com muito afinco a pornografia, eu acho que é o tipo de coisa que também afasta a gente da gente mesmo, né? É um negócio que você tá ali fazendo aquilo estritamente pelo estímulo visual, pelo prazer só no seu pênis, né? E você perde completamente a consciência sobre o seu corpo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que conversar, tá? Porque assim, tem tanta outra coisa que você tá falando o episódio inteiro, a gente tem tanta outra coisa que a gente poderia estar explorando e a gente tá fazendo aquilo só por um impulso, basicamente, e a gente, de novo, se desconecta com o nosso corpo. Acho que todas essas coisas, elas acabam desconectando a gente, né?
E além disso, né, Thiago, assim, tem essa coisa fisiológica, dos efeitos fisiológicos no nosso corpo, mas você vai ter também, claro, consequentemente, o aspecto relacional disso aí, né? Porque esse sexo com violência, esses filmes pornográficos hoje, né, são muito violentos, eles normatizam a violência. Inclusive, fica ali parecendo que a violência é desejável, que é necessário ser agressivo na cena sexual, entendeu? É isso que as pessoas aprendem com pornografia, né? E nessa construção misógina das mulheres, as mulheres ali nesses filmes, elas estão o quê? Coniventes com aquilo ali. Ela tem que estar alegre, feliz, está gozando, está tendo prazer. Então o cara fala, porra, mano, então é isso, cara. Eu fui dar uma palestra numa escola de pública aqui em São Paulo, de crianças na fase de jovens, adolescentes, faz 14, 15 anos. Eram uns 30 meninos numa sala, só homens. E aí eles muito ali e tal, né, aquela coisa envergonhado e tal, eu fui, pum, pum, eu falei, cara, eu puxei o assunto de pornografia e eles começaram, não, que isso, que ficaram envergonhados, daqui a pouco um falou assim, isso aí vicia. E aí eles começaram a rir, aquela brincadeira, daqui a pouco o papo, bicho, todo mundo consumidor de pornografia dos moleques. Geral. E eu falei, tá, mas então como é que vocês acham que é isso? O cara falou, não, tem que bater, senta, 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 não sei o que, tapa na cara. Então, assim, é isso.
Uhum.
É isso que esses jovens, esses meninos estão ali, aquilo é uma escola, um monte de criança. Eles, de repente, ah, ele me interessa por uma menina, pô, gostei dela, tal, não sei o que. Pô, cara, ele não acessa o lugar do afeto dele, ele fala, porra, tem que comer, tem que bater, dar tapa, tal, é isso que ela vai gostar, né? E muitas vezes a menina... Ela também tá assim, cara, pô, não gosto que me bata, que senta, senta, mas pô, mas é isso aí que eu tenho que fazer, né, pra ele me aceitar. Eu quero ser amada. Então é isso que ele quer, eu vou, pô, vou dar isso pra ele, então. Ah, mas não tá bom pra mim, mas também não sei o que é bom pra mim, porque eu nunca experimentei direito a minha sexualidade, então eu vou nesse caminho aqui. Aí fala, aí as mulheres falam, ah, mas eu não gosto com penetração, tenho dificuldade, ah, mas isso e aquilo, ah, mas tenho dor... Então, assim, fica uma verdadeira confusão na cabeça das crianças, né? Então, assim, é preciso que a gente traga novas possibilidades, entendeu? Mas é uma indústria, né, cara? Uma indústria absurda, né, cara? Fortíssima, né? Bilionária, trilionária, sei lá quanto... Que gira de grana, né, por trás disso, né? E cada clique que você dá ali, você tá fomentando essa indústria, né,
cara? É muito doido.
Tá pendentado essa pimpa.
Bom, acho que essa conversa tá... Ela é muito boa, ela é pesada. Eu não tô me sentindo muito confortável, porque acho que falar sobre essas coisas, o impacto dessas coisas não é algo agradável, mas a gente precisa ter essas conversas incômodas, principalmente você aí. A gente sabe que o nosso maior público, ele é masculino. Então, você que tá ouvindo a gente aí... Essa conversa, se ela te incomodou, a gente atingiu o nosso objetivo aqui.
Legal.
Então, mas eu queria fazer uma pergunta pra você. Como foi o seu detox? Como é que você fez esse detox? Porque, por exemplo, eu consumo com frequência. E eu acharia interessante, obviamente, parar com isso, né? Ou reduzir, pelo menos. E eu é quase como um vício. Né? Na verdade, é um vício, né?
É um vício.
Tipo, você já identificou por que que você consome?
Por que não? Isso aí também talvez seja para outro programa, né?
Eu consumo exatamente pelo que o Claudio falou, cara. É recompensa. Eu tô estressado, eu tô chateado, eu tô com algumas coisas, é a recompensa que eu tenho.
Isso
porque
que falar. Muitas vezes é fuga, outra. Na verdade, né? Fuga da realidade.
Pode ser. Antes,
é uma descarga mesmo, né? De tensão, de insatisfação.
É tipo comer um chocolate, cara.
É.
Sabe o que eu acho? Assim, é isso, muito, né? Doido isso, porque a forma, isso de novo vai voltar sobre a forma como nós homens somos socializados, né? Então, assim, nós, desde que nos conhecemos por gente, nós não somos convidados a entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas sensações e falar sobre isso. Então, por que também a pornografia ela é tão perfeita para nós homens do jeito que nós somos criados? Porque nós vivemos em constante prisão interna, em constante tensão. E uma das únicas formas que nos é permitida sermos, digamos assim, frágeis, sermos, não frágeis, né, mas sermos vulneráveis, é durante o gozo. É durante o sexo. É quando a gente, né, tem um orgasmo. É aquele momento que... Não, ali tá tudo bem o cara dar um gemido, o cara gritar, o cara se largar, o cara se abrir. Por quê? Porque de todo o resto ele não pode fazer isso. Ele tem que ser duro, ele tem que ser forte, ele tem que ser, né, firme. Agora, ali não. Ali ele pode. Então, se esse, para muitos dos homens que não têm nem contato ainda, não fazem terapia, não fazem nada disso... Aquele é o único momento de descarga de emoção que ele tem na vida. Então, é de se esperar que ele vá consumir muito aquilo, porque ele está sempre muito tenso. Então, eu acho que uma das formas que você... acho que o Berto falou brilhantemente, né? Você tem que identificar esses seus gatilhos e entender que isso é um processo de encerramento de um vício, tipo o vício de Coca-Cola, vício de doce. Você não fez aí um grande detox de doce na sua vida, passou um tempão sem comer, fez aí seu jejum intermitente, faz a mesma coisa, quer dizer, jejum intermitente de pornografia não, mas é a mesma coisa. Você tem que se entender que é um processo de detox mesmo, e você só vai fazer isso parando de consumir e criando consciência sobre, peraí, não, tô aqui sozinho, vou ver. Aí você já abriu e você já tá ali, você, não vou fazer, não quero isso, entendeu? E aí você para e você vai perceber que, tipo, a vida continua.
Esse é legal que você tá falando, porque é isso justamente, é você sair desse funcionamento animal instintivo e jogar consciência, né, na tua sexualidade, nas tuas ações, né? O Roberto que falou, né, dessa coisa da descarga, né, dessa coisa da descarga mágica, você que falou, né, Thiago, de você ser uma descarga da emoção do cara. Mas olha, o que eu vejo na prática, cara, em geral, essa necessidade que você tem de se masturbar várias vezes, é justamente porque essa descarga não está chegando no teu nível emocional. Ela está ficando só no nível ali físico genital. Então é uma descarga que não alimenta justamente o teu sistema emocional, porque não tem carga suficiente para ter uma verdadeira descarga. Tá? Então isso é um papo que a gente pode falar num outro momento, mas assim, é quanto mais carga você tiver no sistema, ou seja, quanto mais excitação, quanto mais tesão, quanto mais carinho, quanto mais tempo isso durar, a hora que você descarregar, você muito provavelmente vai ter uma descarga que vai envolver uma expressão do teu corpo, seja um grito, seja alguma coisa que você se solte, um choro, um tremelique, alguma coisa que o teu corpo vai expressar. Mas essa punheta polvilho que eu falo, né, que você bota um filme ali, toca uma migosa, muitas vezes o cara não solta nenhum som, cara. É no máximo É como se tomasse um café expresso, entendeu? É uma coisa que é rápida, não tem grandes descargas, então ela não alimenta. Ela vai alimentar melhor se tiver grandes cargas, e aí você tem que sair da mente e vir para o corpo, porque essa carga vai acontecer no corpo e não na tua fantasia.
Maravilhoso. Que nem o vício de doce, cara. Tu vai comer, tu não sente nem mais o prazer em que tá comendo, você só come porque tem que comer, porque aquilo tem que entrar no teu sistema.
É isso aí.
Mas é isso, doce, pelo menos você fica lotado, né, cara? Uma droga, você tem a overdose, né? Essa coisa da masturbação, você não tem limite, né? Então,
tem o limite de começar a se machucar, né?
Se ferir, é, e que acontece muito, né? Pessoas se ferem nessa busca desse prazer, mas que tá no buscando no lugar errado, né? E aí se machuca. Então eu saí do vício em pornografia como? Que foi a pergunta. Cara, indo pro corpo, né? Práticas de respiração, práticas de meditação, práticas de conscientização que servem tanto para você entender o teu lugar no mundo, na tua socialização, como o Thiago falou. Quem sou eu como homem nessa sociedade? Como é que eu impacto o meu meio, né? Como é que eu não sou machista, eu sou menos machista, eu percebo os meus machismos, né? Como é que eu percebo minhas atitudes? Então, assim, através dessa amplidão, é por isso que no curso eu sempre faço meditação, dou opções para as pessoas de trabalharem o corpo, e coisas que mexam com o teu corpo e que você possa, de fato, ter carga nele, e que você direcione essa energia sexual para ela não ficar presa no teu genital, e ela espalha pelo teu corpo, ela vai para outros lugares, você coloca no teu trabalho, você coloca no teu esporte, você coloca no teu prazer, você coloca em outros lugares a tua libido, você tira ela só daí, né? E aí tem mil outras possibilidades de você virar essa chave, né, cara? E achar mais satisfação na tua relação com a tua sexualidade.
Perfeito. Acho que não poderíamos terminar melhor essa nossa conversa aqui. E antes de irmos lá para o nosso bloquinho de indicações supimpas, aquele lembrete, né? Você tá aí emocionado, tá incomodado. Porra, cara, aproveita que você tá ouvindo a gente, corre lá no Instagram e já segue o @tricodepaz, que a gente tá quase chegando a 10 mil. A gente precisa do arrasta para cima, pelo amor de Deus. E também já segue o @prazerele, porque esse cara, ele precisa ser ouvido por todo mundo. Aí, ganhou agora.
Valeu. Opa, legal.
Vamos lá então para as indicações.
Indicações Super Bass.
Muito que bem, muito que bem. É, eu queria fazer umas indicações hoje aqui. A primeira, eu acho que... Eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas o Terry Crews, que é um... Que é um ator americano, que é um cara que ele fez muito filme de comédia, eu adoro ele pelas participações dele de comédia. Ele, assim, caso você não saiba, você vai saber agora quando eu falar que ele era o pai do Chris no Everybody Hates Chris, né?
O pai menos tóxico que existe.
É. E é legal falar sobre isso, porque ele é um cara que ele tinha um vício, era patológico mesmo, em pornografia. E a vida dele estava desmoronando ao redor desse vício. E ele passou por um processo muito bonito para fazer esse detox. E hoje ele fala muito sobre isso, inclusive. Então fica a dica, acompanha as redes sociais do Terry Crews, porque ele está sempre falando sobre isso. Ele lançou um livro que ainda não está traduzido em português, mas enfim, fala sobre a infância dele, que também vale super a pena acompanhar. Eu não lembro de cabeça, agora tem no meu Kindle, não lembro de cabeça o nome desse livro. A outra coisa que eu queria só dar um lembrete aqui é que há um tempo atrás eu também tinha feito essa recomendação da série da Netflix chamada The Umbrella Academy, e que eu achava foda demais, e saiu recentemente a segunda temporada e tá ainda mais foda do que a primeira temporada, então super recomendo que vocês assistam.
Mas
também
já acabou?
A segunda temporada?
Não, então não vou ver.
A segunda temporada não fecha.
É, solta o gancho pra terceira aí.
Teremos a terceira, que já foi confirmada pela Netflix, se eu não me engano.
Isso aí.
Porque é foda, né? Tu gosta pra caramba, tu vai querer ver. Não tem. Ah, não. Dark, por exemplo, só vi depois que ele lançou as três. Acabou. Ainda perguntei, gente, acabou a série mesmo? Posso ver? Pode, aí eu comecei a ver.
Muito bom. E aí, Vitor?
Ah, Vitor, você viu One Piece, Vitor? Não, não acabou nunca, não vai acabar.
Caraca, o anime tem mais de 20 anos. A porra não
que
acaba.
Isso, cara?
Eu não tô atualizado, não, mas eu sei que, tipo, não tem problema. Mas enfim, eu não ia ter nenhuma indicação, inclusive ia protestar pra não ter indicação, porque isso é uma putaria, porque é impossível você ter uma boa indicação cada 15 dias. Mas eu tenho duas boas indicações pra fazer hoje.
Olha aí, tá vendo?
Que eu lembrei. Sem querer, acidente. Então, tem um filme de 2011, ele é meio antigo, que se chama Shame, ou Vergonha, né? Aí a história é de uma pessoa, que é um drama de um cara que é viciado em sexo e conta a vida dele justamente por ter esse vício. É triste a parada, não é legal.
É um drama.
É um drama. E o outro que eu queria passar também é um livro que eu li há muito tempo atrás, que é A Cura por Schopenhauer. É um filme muito legal. Um livro é bem legal, leitura fácil, que conta a história de um cara que é viciado em sexo e a superação dele do vício em sexo através da filosofia de Schopenhauer. É bem legal.
Porra, o cara ia protestar que não tinha indicação, o maluco manda duas indicações exatamente sobre o tema. Você tá maluco, cara?
Foi sem querer.
Cláudio, eu não vou nem falar do Berto, porque eu sei que ele não vai trazer nenhuma indicação, porque ele nunca traz. Então, Cláudio, qual a sua indicação aí?
Mas ele tem. Ele só não pensa em dois segundos.
Indicação eu não tenho, não. Mas eu gostaria que as pessoas estudassem o caso da Mia Khalifa.
Ótimo,
ex-atriz pornô de 22 ou 23 anos de idade. Fez 11 filmes na sua incrível carreira de pornô de 6 meses. Ela fez 11 filmes durante esses 6 meses, ganhou em torno de $60 mil e ela nunca mais foi esquecida da carreira pornô. É uma das atrizes pornôs, né, como nome mais procuradas nos últimos tempos. E ela tá fazendo atualmente lobby para que mulheres não entrem na indústria pornô, porque é uma indústria que destruiu a cabeça dela e a vida dela, como ela mesma relata. E ela tá fazendo lobby agora para que principalmente meninas, jovens, não entrem nessa indústria. Dá uma olhada sobre como ela chegou lá, por que ela chegou lá e por que ela acha que é tão destrutiva a carreira de uma atriz pornô.
Sabe o que é louco? Porque assim, eu como não consumo, eu não sabia o que era. E eu conheci a Mia Khalifa por causa de um meme, tá ligado? de... Sabe uma parada que, tipo, botava uma foto dela, e aí falava assim, não, porque essa mulher... Isso, prêmio Nobel, não sei o que lá, pereré, piriri, e aí, tipo, pô, beleza, mulher inteligente, porra, e deu problema. Aí, tipo, o que as pessoas me explicaram, eu fui, tá, entendi. Então, tipo, até meme ela virou, né?
Não, virou. Ela virou de tudo, cara. Ela, dentro dessa indústria da pornografia, exatamente porque ela saiu dessa indústria com tão poucos filmes e tão pouca coisa produzida e dizendo que o bagulho foi um inferno, foi aí que, infelizmente, a coisa ficou ainda pior pra vida dela. Entendeu?
Bizarro.
A gente tem um caso, em teoria, bem sucedido, que é da outra... Como é que é o nome daquela outra atriz... que é uma ex-atriz pornô, hoje atriz, roteirista, e quer por acaso trabalhar com crianças. Eu esqueci o nome dela. Sasha Grey.
Nossa, não sabia isso não.
A Sasha Grey é uma atriz pornô extremamente conhecida, trabalhou durante muitos anos na indústria pornográfica e decidiu sair, falou que não era mais pra ela, que a coisa tava ficando muito ruim. E ela não só fez filmes não pornográficos, com a ajuda, óbvio, né, das pessoas do conhecimento que ela teve, que ela conheceu e tudo mais, como ela falou que ela, acho que ela se formou, ou ia se formar em psicologia, em coisas relacionadas a ensino para criança e tudo mais. E assim, infelizmente é um rosto que qualquer homem que consumiu durante algum espaço de tempo bem curto pornografia acabou vendo. E aí fica esse estigma, né, na vida da pessoa.
Esse aí é,
realmente... cara, não só ela, como vários outros, né? Atores e atrizes.
Qualquer um que passou
aí falando
por isso,
sobre,
né,
o que é essa indústria, o que representa, né? E é isso, né, cara? Se você pensar na dimensão social, né, do impacto da pornografia, né? É isso, é um horror, né, cara? É essa hipersexualização, é violência de gênero, violência sexual, é violação de mil coisas, né? Tráfico de pessoas.
Sim,
né?
Por exemplo, eu sou de um alinhamento político completamente oposto ao do Marcos Frota, mas a última coisa que eu vou fazer é falar dele ou julgar a vida dele por causa da carreira como ator que ele passou durante sei lá quanto tempo da vida dele e tudo mais. Foi a escolha dele ter feito aqueles trabalhos, entendeu? Ele se orgulhando disso ou não, com certeza eu, mesmo achando ele uma pessoa ruim, né, não achando que ele é uma pessoa de caráter, eu não vou usar isso para aumentar ou diminuir o caráter dele. Isso não influencia em nada o caráter dele, ele ter trabalhado na indústria pornô.
E os relatos que a gente lê sobre a galera que era da indústria e saiu, é um completo destroçamento, né, cara, da emoção, né, cara, vícios e mil outras coisas que você precisa dar um jeito de conviver com aquilo diariamente, ou sei lá quando que são as gravações, né, cara? Tem, inclusive, já deu pra falar aqui já, o meu ou não?
Já pode falar.
Então vamos lá. Inclusive, sobre isso, tem uma reportagem, acho que é da Vice, se eu não me engano, que é por dentro de um centro de treinamento de atores pornô, que uma repórter foi participar de um booth camp, né? E ela saiu de lá, assim, de uma forma aterrorizada. Isso é uma matéria. E tem, porque é isso que vocês falaram, né, cara? Uma forma de você também sair do vício é você se conscientizar do que está por trás dos filmes. Então, assim, o que está por trás da vida daquelas pessoas, né? Grande consumo de drogas e vícios e suicídio, né? Tráfico de pessoas sendo forçadas a fazer coisas que não queriam. Então, tem dois artigos que eu acho muito legais. Um é Vivendo em uma Cultura Pornificada, e o outro é Pornografia, um Moedor de Carne Humana. Os dois estão no Medium, e você pode ler lá, e é bem legal. E eu queria deixar aqui a referência do documentário do Silêncio dos Homens.
Um ótimo documentário, diga-se de passagem.
E deixar também aqui a referência do documentário, né, mais antigo sobre masculinidades, que é o The Mask You Live In, né, que tá aí não sei se voltou pro Netflix, mas no YouTube você encontra tudo, porque é legal, a gente tem que entender essa construção do homem. Domestic Living, ele faz muito essa costura entre essa construção dessa masculinidade, né, hegemônica e não saudável, né, como é que isso chega até lá a violência de gênero, ao consumo de pornografia, né. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Tá tudo misturado ali, né?
Tudo interligado, é tudo fruto da sociedade patriarcal que a gente vive. A Luísa Hipólito, que está aqui no nosso chat da Apoiadora Supimpas, ela fez uma correção aqui, Roberto. Eu acho que talvez você tenha falado o nome do Alexandre Frota errado. E ela botou aqui um Alexandre Frota asterisco. Talvez
você tenha... eu posso falar do Marcos Frota, que é o outro.
Nossa,
que
é o cara do circo, irmão. Que isso,
eu não
bicho.
Sei.
Nossa.
Eu não lembro. O Frota, o deputado Frota.
Caralho.
Deputado Frota. Ou vereador, ou sei lá o quê. Não sei nem o que ele é na carreira política.
Ai, meu Deus do céu.
Não sou eleitor dessa pessoa.
Aqui no chat, falou que você disse Marcos Frota, que sacanagem, cara. Pô, coitado do cara.
O Marcos Frota, ele entretinha crianças, eu fui no circo dele, inclusive. Né? Desculpa, Marcos, te colocar nessa indústria tão ruim.
Puta merda, não. Mas tá bom,
ainda bem
tá
que
valendo.
A gente tem editor.
Não, vai ficar.
Então
vai
você
ficar.
Que sabe. Aproveitando, então, eu lembrei de uma parte de um filme... que é caricato, né, sobre a indústria pornô, do auge, do começo da indústria pornô, que é o Bug Nights, que fala ali da indústria pornô dos anos 70, 80, de como era zoado, né, como eles eram... como basicamente todos os atores pornôs eram viciados, como todas as mulheres eram completamente destroçadas e excluídas e ignoradas em todos os níveis, né, e como o ator também, seja ele homem ou mulher, como eles eram descartáveis, né? Tipo, foda-se. Acabou, não tá conseguindo mais trabalhar, irmão? Tá com problema não, a gente arruma outro.
É isso aí,
então. Né, cara? E aí você vê, né, o tema que é sobre a vida, né? Que é o sexo, essa energia, entendendo a energia sexual como uma energia de base que move a vida, gera a vida, inclusive, se transforma nisso, né, cara? Num espaço onde as pessoas são desumanizadas de suas próprias vidas, né? Viram objetos descartáveis de um prazer efêmero.
Total.
Ó, eu vou deixar uma outra indicação aqui, que é o e-book do Prazer Ele. Que inclusive está disponível lá no, tá lá disponível no site, para quem quiser baixar, o que precisamos desaprender sobre sexo. Então, assim, traz várias, algumas relações, né, de coisas que a gente pode aí tá reconfigurando no nosso entendimento sobre sexo.
Porra, ótima dica, ótima dica. Muito bem, estamos chegando aqui a mais um final de episódio. Eu queria agradecer de coração, Cláudio. Poxa, valeu mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela conversa. Eu sei que, enfim, não é talvez o tipo
não,
de conversa...
Não, desculpa.
Que isso? Tá maluco, cara?
Tem um filme importantíssimo que não pode ser citado aqui. Não
Caraca.
Sei nem se é
isso.
Não. Ninfomaníaca. 1 e 2.
O que
filme é
isso?
É ótimo. O filme...
Mas tem na Netflix? É o quê? Fala, dá o serviço completo aí, pô.
Ah,
ou é locadora do...
É um filme do Lars von Trier, que conta a história de uma mulher que ela é viciada em sexo. E aí, tem dois pontos do filme. Primeiro, a história de um viciado, que é problemática. E o segundo, a parte do machismo, que eu não posso falar porque é spoiler, que é muito bom o filme. Eu gostei pra caraca, tanto do 1 quanto do 2. Mas tem que ver os dois juntos, porque você vai ver um só, então eu acho a história incompleta. São duas partes, parte 1 e parte 2. O filme tem 27 horas, é uma porra gigante.
Que?
Não, sacanagem.
É porque são dois filmes, cada filme tem tipo 2 horas e 40.
Puta
isso,
mãe,
são
6
horas
isso?
De filme quase. Mas eu adorei esse filme, é muito bom. Ninfomaníaca, parte 1 e parte 2. Veja.
Tá bom. Fica aí a indicação tardia do Vitor. Mas, de novo, voltando aqui, então, gostaria de agradecer, Cláudio, querido, pelo tempo de você aqui, para estar conversando com a gente até essa hora da noite aqui. Muito obrigado. Foi uma conversa que eu acho que... É uma conversa que eu acho que todos os homens precisam ouvir e ter urgentemente, né? Que vocês consigam replicar essa conversa, esse diálogo nos seus círculos de amigos, porque é vital que a gente mude a forma como o homem se relaciona consigo mesmo, com a sua sexualidade. Então, obrigado de novo, Cláudio.
Imagina, eu que agradeço o convite aí. Valeu a todos, um abração.
Então é isso. Bom, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, a gente é arroba Tricô de Paz. Siga também o Cláudio, o arroba Prazerele. Se você for seguir a partir desse episódio, marca lá, fala lá, vim aqui pelo Tricô, pra ele saber que a gente manda legal, aí pelo legal. Menos uma meia dúzia de pessoas pra seguir, né? Os convidados.
tamo junto.
E se você quiser mandar alguma mensagem pra gente, algum e-mail, manda lá no tricodepaz@paizinho.com. Lembrando que se a gente atingir nossa meta no Apoia-se, a gente vai voltar a ler os e-mails. Então talvez seja uma ótima forma da gente retornar com a leitura de e-mails, lendo e-mails sobre como que os caras foram impactados por esse episódio. Tá legal? Então a gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo e boa semana, Tupimpa.
Valeu! Um abraço a todos.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.